Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais dessa semana, com as melhores notícias do dia 1 ao dia 7 de junho. E eu quero começar hoje pedindo primeiramente para que vocês curtam a gente, na verdade avalie lá no iTunes. Quero dizer também que a gente está no YouTube, com o link jogandocasualmente.com.br/YouTube, você acessa facilmente. E a gente também está com um grupo do Telegram, com os ouvintes e com alguns fãs do nosso podcast. Você também encontra no link facilmente em jogandocasualmente.com.br/Telegram. Então, são aí os links de fácil acesso pra todo mundo.
É Telegram ou Telegram?
Telegrama.
É Telegram, Telegram, que é russo, né? Telegram.
Telegram. Isso aí é um latido.
É. Telegram. E hoje eu tô aqui com o Vinícius.
E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tamo aí pra trazer as notícias da semana. E futuramente aí, quem sabe, né, a gente falando sobre Google Stadia e a indústria mudando um pouco aí, a gente conta um pouquinho dessa história aí.
E também com o Lucão do Lanche.
E aí, galera?
Parou aí?
Eu esperei também a continuação.
Tá bom, vou fazer um mais completo então.
Lucão do Lanche.
E aí, galerinha do YouTube, vai um cheeseburger?
É, quantos carrinhos de lanche que a gente vê, né? Lucão Lanche.
Tem vários aí.
Em Taubaté tem isso aí?
É uma franquia. Tem.
Ah, eu não sabia. Vocês estão fazendo piada interna aí, eu não sei, mano.
É que não, o meu nome é um nome de cara que tem carro de lanche, tá ligado? Tipo, é um nome maravilhoso pra carro de lanche, Lucão Lanches. Todo mundo ia querer comprar no Lucão Lanches.
Igual o Toninho, Tunico, Chico.
Chico? Chico Lanches tem em Caçapava, Chico Lanches tem. Tem aqui essa franquia aí.
Taubaté também tem.
Chico
Lanches. Carrinho de lanche, acho que é um negócio bem de São Paulo, assim, né, cara? Já tive muitas vezes no Rio de Janeiro e não vi nada parecido lá.
Agora é o food truck, food truck.
Ou off topic entrando nas notícias casais.
Vamos lá, Xemue.
Vamos lá então, primeira notícia. E a primeira notícia que a gente tem aqui hoje nessa semana, que é Shenmue 3, ele vai ter o seu lançamento adiado mais uma vez pela YSNet. É, o Shenmue 3, ele tava passando por um adiamento em agosto de 2018. A empresa deu a entender que ele ia chegar depois de um ano, né? E ele foi adiado mais uma vez.
É, então, Jason, a data oficial para o lançamento do Shenmue 3 estava prevista... Estava prevista não, era dia 19 de novembro agora. Tanto é que ele tinha lá... Dava até para você adicionar ele na wishlist da Steam, né? Já estava tudo no esquema para ser lançado, mas... É, o senhor Yu Suzuki provavelmente teve algumas ideias mirabolantes, né? E que é o desenvolvedor do Shenmue, para quem não sabe, né? O Yu Suzuki, o gênio da SEGA. E agora ele faz o trabalho aí com a Sony, né? Desenvolvendo em conjunto. E aí parece que o pessoal precisou adiar porque não está pronto o jogo ainda. Precisa de mais refinamento. O pessoal tá argumentando que precisa de mais refinamento.
É, acho que se precisar melhorar, tem que melhorar, cara. Porque tem que estar de acordo. Esse jogo aí era uma obra-prima no Dreamcast, cara.
Eu nunca joguei nenhum Shenmue. Do que é esse joguinho aí?
É de porradinha.
Você tá maluco? Porradinho, que rapaz?
Ele, por acaso, ele parece com aquele Sleeping Dogs do...
Não, não tem nada a ver. O Shenmue, ele é um jogo de... Como é que é? Cinematic Action RPG. É um negócio, assim, bem ousado até pra época. Que eles tentaram, por exemplo, assim, dentro da casa do personagem principal, que eu não vou lembrar o nome dele agora, você pode entrar e você pode mexer em todas as gavetas que tem na casa, por exemplo. É um jogo muito imersivo, assim, né? É necessário que o jogador, ele, de fato, compre a ideia do jogo, né? Como assim comprar a ideia do jogo? Que ele entre no jogo pra explorar o máximo que ele puder. Porque, por exemplo, tem vários NPCs no Shenmue, tanto no 1 quanto no 2, que se você estiver passando de dia, ele pode estar passeando. Por exemplo, tem uma senhorinha no Shenmue 1 que todo dia, 8 horas da manhã, ela tá fazendo yoga lá numa praça. Então você pode passar e conversar com ela, ou você pode passar e ignorar ela completamente. Ela não tem exatamente a ver com a história em si, assim, né? Você vai conseguir terminar o jogo sem falar com ela, mas ele tem tantas missões, não seria secundária, né? Mas tanta coisa pra você explorar do universo, assim, da história, que é muito grande. Então fica aí a incógnita de... Será que é essa grandiosidade que eles estão tentando inserir no jogo agora? E eles não estão conseguindo, precisa desenvolver mais, né? Porque realmente, pra época, ele foi muito, muito, muito complexo.
É um jogo que tem até bússola, cara. É uma mecânica diferenciada. Só isso aí já vale a loucura.
Eu posso considerar que ele é um Homem-Aranha do PlayStation 4, então?
É, eu acho que ele, na verdade, ele foi mais ousado que o GTA V, assim, né? E só pode considerar que existem esses jogos de mundo aberto, etc., por causa do Shenmue também, né? Mas ele saiu muito antes do tempo que ele poderia ser mais viável, digamos assim, né?
Entendi.
Eles gastaram tanto dinheiro com o Shenmue que a SEGA não tinha, teria que vender dois Shenmues pra cada comprador do Dreamcast pra cobrir o gasto do jogo. Uhum. Eles gastaram 60 milhões de dólares na época. Foi o jogo mais caro da história, enfim. Foi muita grana. É. Aí o terceiro já tem 4 anos, né? Que foi anunciado na E3 de 2015. 15 ou 16?
Não lembro. Eu lembro que eu vim acompanhando os trailers do Shenmue e eu vi que teve bastante evolução gráfica e principalmente na questão de captura de movimento do rosto dos personagens. Então acho que foi investido bastante tempo nesse trabalho.
É, em expressões faciais, que eles também estavam com problema de sombreamento do rosto, né? Eles estavam trabalhando nisso também. E eu conferi aqui, realmente foi na E3 de 2015, junto com Final Fantasy VII e Last Guardian, que eles anunciaram junto no mesmo dia.
O primeiro trailer que foi divulgado desse jogo não foi aquele lá, aquele trailer que tá ele, eu não sei o nome do personagem principal, e uma mulher lá.
Andando no Juzinho?
Tem umas falas extremamente genéricas, sem sentido nenhum.
É, então, é que ele faz sentido pra quem jogou os dois primeiros, né? Mas a musiquinha lá, ele tocou, nossa, é linda, coisa linda. Mas tá adiado o jogo, mais uma vez, né? E não tem data prevista pra finalização, né? O que é um problema.
Eu lembro que esse trailer aí, ele é tão sem sentido, as falas, que virou meme na internet. É, mas e vocês, se vocês fossem apoiadores desse projeto do Shenmue 3 no Kickstarter também, vocês se sentiriam prejudicados do jogo ter sido adiado pra refinamento?
Olha, eu acho que mais de uma vez é um pouco sacanagem, né? Já foi adiado uma vez, já tava bom. Então eu acho que mais de uma vez é sacanagem, eu me sentiria mal, sim.
Ah, eu sinceramente não ligo, eu acho que o jogo ia ter... daria o sentido de que o jogo estaria recebendo mais atenção. Mas é realmente um pouco incômodo.
É, eu fico em cima do muro, sabe por quê? Porque o Yu Suzuki, ele já adiou outros jogos quando ele era designer da SEGA na época, né? Várias vezes. Então, inclusive o Shenmue era pra ser um spin-off do Virtua Fighter, né? Era pra ser um jogo...
Sério?
Sério. Era pra ser a história do protagonista do Virtua Fighter, que é o Akira. E ia contar a história dele, como que ele chegou a ser um mestre de artes marciais. Isso era pra ser lançado pro Saturno. Só que tem até um vídeo no YouTube famoso aí que tem ele renderizado nos gráficos do Saturno, como seria, né? É bem parecido assim até, e a ideia, né, do jogo. E eles não conseguiram lançar pro Saturno, teve que adiar pro Dreamcast. Então assim, sabendo que era o Yu Suzuki, eu não ficaria tão decepcionado, porque eu sei que ele adia, mas ele entrega o jogo e entrega bem, assim. Ele faz umas coisas que realmente poucos designers pensam sobre os jogos, assim, em geral, né?
Então ele entrega qualidade.
É, exatamente. Na minha opinião, sim, né? Mas se fosse um Keiji Inafune da vida, eu nunca mais daria dinheiro na mão dele.
Quem que é isso aí? É o cara, por acaso, é o cara do...
Mighty No. 9, exatamente.
Ah, o louco, sabia que você ia falar disso, cara. Só eu que gosto desse jogo?
Esse jogo, mas o problema não é o jogo em si, mas sim o que ele prometeu do jogo.
Ah, é
terrível, assim. Ele prometeu, por exemplo, mídia física pra algumas pessoas que comprassem determinada faixa de preço lá no Kickstarter, né? Uhum. E ele mandou uma caixinha de papel ridícula.
Nossa.
É, zoado, assim. E realmente ele deu muito. Ele só deu mancada, atrasou, mandou o produto ruim, prometeu versão pro Vita, não saiu. Ih, meu. Ele foi totalmente errado, assim. Mas no caso do Shenmue, eu daria uma colher de chá, assim.
Não, daí é sacanagem. Eu não sabia mesmo disso aí, então é sacanagem. Mas o jogo em si eu gosto, do Mighty No. 9. Mas é isso aí, então. Vamos pra próxima notícia?
Então, pessoal, próxima notícia. Falta menos de uma semana pra E3 aí. Então a Square Enix já começou, né, o marketing pesado aí antes da conferência. E já lançou um teaser, né, uma provocação aí pra os fãs da empresa. Um jogo chama Outriders, né, que parece que vai ser um jogo de temática espacial. E teve um pequeno videozinho de pouco menos de... acho que 15 segundos, né? Coisa rapidinha, mas vai estar presente na E3 aí.
Um videozinho mostrando uma cabeça.
Que a gente não sabe se é um Android, se é um... o que que ele é, né? Se é um Android, se é uma pessoa, se é um ser alienígena, enfim.
É, o processo de congelamento... o processo de congelamento subentende que é um ser vivo, né? Então, um Android eu acredito que não.
É, realmente faz sentido.
É, ele tá acordando do congelamento, é isso mesmo.
É, melhorando o que eu falei, é um ser biológico, na verdade, né? Porque um Android é vivo.
Apesar disso, eu não sei se a gente consegue esperar muita coisa desse jogo, porque a Square Enix, ela lançou em 2018, eu acho, alguns jogos bem duvidosos, viu? Que, como aquele Quiet Man, que foi muito criticado pela mídia, né? E é o Left Alive, que é como se fosse uma versão genérica do Metal Gear, que também foi bem criticado pela mídia. Então não sei se a gente consegue confiar a qualidade desse jogo aí que vai ser lançado.
É, uma IP nova assim, agora, será que é uma coisa boa, uma IP nova agora? O que vocês acham?
Eu acho que devia focar, sinceramente, no Final Fantasy VII.
Exatamente, é aí que eu queria chegar.
Então chega mais.
Porque a Square Enix, quando ela tem mais de um projeto, geralmente ela se enrola. Todo mundo sabe disso aí, né? Final Fantasy XV, que era pra ser o Versus 13, quase demorou 10 anos pra ser lançado.
Ah, é?
E também o Kingdom Hearts 3, que finalmente saiu agora, né? Também demorou por aí, quase 10 anos também, né? Desde que não tinha sido oficialmente anunciado, mas o pessoal sabia que ele já estava em produção. Então, quando a Square começa a mexer com outras franquias que ela não tá mexendo na principal, eu tenho meio medo, assim, viu? Eu acho que eles deveriam mexer primeiro no Final Fantasy VII, porque ainda mais pode, vai ser mais de um episódio, né? Provavelmente 3 ou 2 episódios, a gente não sabe ainda os detalhes. Também vai ter trailer na E3. E eu falei errado aqui, viu, gente? É dia 10 de junho, às 10 horas, horário de Brasília. Quem quiser acompanhar ao vivo aí na internet da vida é fácil de achar, né?
Show!
E vamos ver o que acontece aí com esse trailer desse jogo, né?
É, a gente não tem nenhum detalhe dele, então não tem como saber muita coisa. A gente vai ficar na incógnita.
Fazendo uma especulação aí, eu acredito que tem a ver com algum mundo pós-apocalipse, alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos viagem espacial, né? Que é um tema que me agrada, eu acho legal, eu já vejo com bons olhos já.
Ó, se for alguma coisa parecida com Dead Space, pra mim tá excelente. Porque até porque tá falando aqui que é um jogador só.
Vai ser campanha solo, né? Não vai ser um jogo multiplayer. Bora pra próxima?
Nós teremos um novo Pokémon GO inspirado no Dragon Quest aí. Vamos ver o que, que vai ser isso daí. O nome do jogo é Dragon Quest Walk. Eu espero que eu não tenha que andar tanto pra jogar.
Que maravilha, hein? Mais um joguinho baseado em GPS.
É, vai sair isso daí pra iOS e Android, né? E a ideia é andar na cidade aí, buscando as missões, essas coisas. Tudo inspirado no RPG do Dragon Quest.
A ideia é ser assaltado. Vocês chegaram a jogar o Harry Potter, que também teve em realidade aumentada?
Não, não joguei.
Não joguei, eu acho que eu não tô perdendo nada, não.
Somos 3. Não joguei, não vou perder nada. Eu acho que essa ondinha de realidade aumentada morreu no 3DS, hein? É muito legal quando a gente vê pela primeira vez e tudo mais, mas depois a gente vê que não tá sendo usado muito bem hoje em dia, né? Então acho que a gente pode considerar que é uma tecnologia muito mal aproveitada que a gente pode deixar morta por enquanto.
Que isso, cara? Eu tô trabalhando em um projeto de realidade aumentada nesse momento.
É, ele tá querendo dizer mais pro grande público, né? Só que tem um parênteses que eu acho interessante, que nós estamos tratando aqui que ele vai ser lançado no Japão, né? Dragon Quest virou um fenômeno novamente aí no mundo, né? Porque Dragon Quest Builder saiu, vendeu muito, Dragon Quest 11 também. Então tá saindo muita coisa do Dragon Quest ultimamente aí, né? Que não tava tão aquecida a franquia assim, né? Tanto é que um dos últimos títulos principais da série tinha saído pro Nintendo DS, que é o nono da série, né? Dragon Quest IX era exclusivo do DS. Então, foi exclusivo, né? É exclusivo do DS. Não saiu pra mais lugar nenhum. Mas esse Dragon Quest Walk aqui, eu acho que no Japão é sensação, cara. O pessoal vai jogar muito, porque o que não falta lá é portátil e aparelho mobile, né?
Como o Japão é um país um pouco mais seguro, na verdade bem mais do que o Brasil, então a gente pode esperar uma popularidade bem maior lá. Mas falando sobre realidade aumentada, eu queria falar uma coisa que eu conversei com um colega essa semana aí que seria bem interessante se tivesse. Que é, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! A gente podia aproveitar de alguma forma e fazer a invocação dos monstros assim aparecendo no nosso celular, através das cartinhas, né? Alguma coisa mais interessante, porque no desenho tem isso no anime do Yu-Gi-Oh! Eles fazem invocação lá, tem um campo virtual onde aparecem os monstros, né? É uma arena virtual. Se trouxesse esse conceito pro mundo real, seria bem legal.
É, não é uma coisa tão difícil de acontecer não, viu, Jason? Eu acho que seria uma aplicação muito boa mesmo. E tem tudo pra dar certo essa aplicação aí, porque as cartas são bem distintas, então dá pra usar identificadores ali nas imagens pra saber qual é um monstro e tudo mais. A única limitação que eu vejo é que seriam muitos monstros ao mesmo tempo, talvez precisasse de um aparelho muito poderoso pra poder renderizar tudo isso daí ao mesmo tempo.
É, mas é uma ideia que eu achei bem interessante quando a gente conversou sobre isso.
É, de fato é uma boa ideia mesmo, né? Coisa que nunca vai acontecer com a Nintendo, por exemplo, né?
Na Nintendo a gente não pode esperar muita
coisa. Porque ela quer manter o Pokémon principal no console, né? Não no celular.
Outra coisa que eu tava conversando também em off no grupo nosso aqui essa semana é sobre o... Será que o Pokémon GO, ele não se assemelha bastante, ele não consegue se assemelhar bastante à franquia principal porque a Nintendo não deixa, com medo de desbancar a franquia principal? Acho que é uma questão boa a se levantar também.
É, faz sentido, né? Talvez a mesma coisa possa acontecer agora trazendo aí pro Dragon Quest, né? Porque existe a franquia normal rodando nos jogos, nos consoles e tudo mais, e aí você vai colocar o jogo no celular, é esperado que não seja exatamente a mesma coisa mesmo.
É, porque imagina, você lança um Pokémon igualzinho a franquia principal dos portáteis, do Switch, tanto faz, e ele fica tão bom que as pessoas desistem de comprar o jogo da franquia principal e dão preferência ao jogo gratuito de celular, que é praticamente a mesma coisa. Eu acredito que isso desbancaria bastante a franquia principal e não é uma coisa que a Nintendo tá... Não é uma coisa que a Nintendo gostaria de fazer. Acho que é por isso que o Pokémon GO parou no tempo e não vai avançar tanto assim em questão de recursos.
E todos os outros jogos que a gente até anunciou na semana passada também que vão sair pra celular não são tão, né, tão impactantes, né?
Mario Kart Tour é um exemplo, né?
É, outro exemplo também. É uma teoria válida essa aí, hein? Bem, ainda mais que o Switch é meio portátil, né? Então...
Acabei de lançar a teoria da conspiração aqui.
Mas faz muito sentido.
É, só seria, na minha opinião, né, ter um jogo principal da série no celular, se a Nintendo de fato parasse de lançar portátil e só lançasse mais console de mesa, né? Mas
isso nunca vai acontecer.
É o contrário da empresa, né? A empresa começou com portátil, né? Então é... Antes de lançar o Nintendinho já tinha o Game Watch.
É mais fácil a empresa parar de lançar console do que parar de lançar portátil. E sobre Dragon Quest aí, Vinícius, pra quem não conhece essa IP, pra quem não teve oportunidade ainda, você indica a pessoa começar com o jogo atual, ver os jogos antigos, o que, que você indica aí?
Primeiro, o que, que é uma IP? O que, que significa? A gente tá falando esse termo aí e talvez ninguém saiba.
Faz sentido.
Você quer que eu explique o que é IP?
Explica aí.
Poucas palavras.
A IP é uma palavra em inglês, né? Uma sigla em inglês pra propriedade intelectual, né? Seria uma franquia de jogos, por exemplo, uma IP, um filme, uma IP, um livro patenteado por alguém que lançou também é uma IP. Então seria essa ideia, né? Que foi criada por um grupo de pessoas ou por um autor. Aquela ideia dele tem o jogo, né? O filme, enfim, é uma IP. No caso do Dragon Quest, eu não joguei todos os jogos da franquia, eu joguei alguns, bastante até. O último que saiu agora, que é o Dragon Quest 11, que é, por enquanto ele é exclusivo pro Play 4, né? No Japão ele saiu pro Switch, mas não chegou ainda pro Ocidente, tá pra chegar. É, eu não cheguei a jogar, eu vi uns vídeos, achei ele muito bonito. E eu também escutei alguns podcasts que o pessoal fala muito bem do Dragon Quest 11. Mas como eu não joguei, eu não seria de bom tom indicar, porque eu realmente não gosto de indicar coisas que eu só vejo terceiros falarem, assim, né?
É.
Agora, eu particularmente, eu tenho esse posicionamento. Mas pelo que eu vi, é um jogo muito bonito. Se alguém já tem console da geração atual, o jogo tá caro, mas poderia, né, arriscar por ele. Agora, um que eu tenho certeza que é bom, mas ele é antigo e é difícil de achar hoje em dia, né? Teria que ser mais aí pela internet da vida. Seria o Dragon Quest 8, que é um lançado pro PlayStation 4, PlayStation 2, desculpa. Que esse fez muito, muito, muito sucesso. Inclusive porque ele foi lançado depois de um hiato muito grande da série, né? O Dragon Quest 7, que ele foi lançado pro PlayStation, ele foi um relativo fracasso, né? Porque o 7 foi lançado em 2000. E se eu não tiver enganado, o 8 foi lançado em 2005 ou 2006, foi bem já pro fim do PlayStation 2, né? Mas ele vendeu muito bem e ele tem, assim, é estilo Final Fantasy XII, apesar de ser batalha em turno, Jason. Ele é, assim, no tamanho dele, porque ele é um RPG realmente que o cara gasta 200 horas se ele quiser, fazendo missão secundária, fazendo um monte de coisa. É um jogo que você vai gastar aí fácil umas 40 horas pra virar a primeira partida dele, assim, fazendo só a quest principal. E tem que grindar um pouco, né, que é... Talvez o pessoal não curta muito esse tipo de mecânica, né?
Boa
Mas
indicação.
Eu recomendaria o 8 pra o pessoal começar.
É, o 8 ele foi lançado em novembro de 2004. Ele
2004,
tem pra 3DS, Play 2, tem pra Android e iOS também.
15 anos, cara. Eu acho que esse Dragon Quest que tem pro Android, ele é modo retrato apenas.
É, ele tem até o 8, é isso mesmo, o 8 tem. Não tem o 7, tem o 1 ao 6 e depois tem o 8. O 7 eles não portaram.
Olha, se esse jogo ele se parece com Final Fantasy XII, então ele é o melhor jogo do mundo.
Não exatamente na mecânica dele, eu quero dizer, né? Eu quero dizer no tamanho dele, né? Você pode... Porque o 12 também você tem coisa a dar com pau pra fazer, né?
É, você falou que se ele for parecido com o Final Fantasy XII é o melhor jogo, mas ele ganha do próprio Final Fantasy XII só por ser parecido com o Final Fantasy XII?
Ah, é verdade, não faz sentido, esquece. Enfim, vamos pra próxima notícia então? Então, a próxima notícia é que foi vazado na Amazon britânica, o Watch Dogs Legend, e parece que qualquer NPC vai ser jogável. O que é um recurso que eu não faço ideia de como vai acontecer. Mas o Jason Schreier, meu xará, ele falou que esse recurso deu uma dor de cabeça bem grande aos desenvolvedores pra conseguir chegar num ponto que ficasse bacana. Então eu tô bem curioso pra entender o porquê que qualquer NPC vai ser jogável.
É, aí tá falando na declaração dele aí que você consegue alterar o ponto de vista com o NPC, que é diferente de você jogar com o NPC, né?
Ah, é verdade, na notícia tá dando a entender outra coisa então, hein?
Isso aí chama fake news.
Isso aí chama manchete. Leia o título e não leia a notícia, sai
divulgando. Até porque o nome NPC é Character Non-Playable. Então não faz sentido, né, cara? Você não pode jogar com o character, aí você vai jogar com o character e ele não vai ser NPC mais.
É, faz sentido ou não faz?
Agora, vazado, não sei não, hein? Eu não acredito nessas coisas.
Será?
Essa questão aí de vazamento, eu também acho que não. Faltando uma semana pra E3, os caras vão falar que vazaram. E soltaram de propósito, né, gente? Vamos combinar.
Ah, sim, nesse sentido, eu acredito sim. Eu achei que vocês estavam falando que não existe o jogo, sei lá.
Ah, não, não.
Não, então, os caras não iam fazer isso, né? Mas será que não é aqui? Dá margem à interpretação demais, porque até foi um, entre aspas, vazamento aí, né? Mas lógico. Será que não é, por exemplo, assim, você hackear o outro cara que tá jogando do outro lado e controlar o boneco dele? Será que não poderia ser isso? Ou controlar, por exemplo, o carro dele, porque o Watch Dogs você pode controlar, né? A câmera, o carro, tal, o celular do outro. Será que não seria alguma coisa nesse sentido aí também?
Eu tenho um pouco de receio por isso, porque é o seguinte, o primeiro Watch Dogs, se vocês bem lembram, ele foi prometido um monte de coisa, o gráfico também dele tava lá em cima, e foi feito o downgrade de um monte de coisa no jogo depois na versão final. Então eu tenho receio de prometer um monte de coisa, chega na hora também, não vamos ver, sai igual Watch Dogs 1.
É, um destaque no Watch Dogs 1 foi até essa questão do gráfico aí, que o pessoal conseguiu depois liberar a melhoria gráfica no jogo, né? Os caras fizeram um patch pra melhorar o
pra
jogo.
Pra PC, né?
Exato.
Daí isso que é o problema, daí segmento. E outra coisa também, que ele tem uma versão pra Wii U. Quem jogou a versão do Wii U vai lembrar de que o jogo roda ali nos 20 FPS na cidade. O que é um nojo, é horrível esse jogo na versão de Wii U.
A Wii U também não dá pra esperar muita coisa, né?
Não, dá sim. Então, esse que é o problema. O Wii U, ele era considerado superior ao Xbox 360 e o PlayStation 3. Porém, os dois consoles da Sony e da Microsoft rodavam bem melhor do que o Wii U.
Então, os caras portaram mal mesmo.
É, provavelmente. Tá aí o problema.
É, eu acredito que esse negócio de ponto de vista de NPC deve fazer sentido por ponto de observação, né? Porque às vezes você precisa visualizar alguma coisa, você vai conseguir visualizar sem exatamente ir até lá, ou usar alguma câmera de segurança e tal, você vai ter mais possibilidade, né? Usar qualquer NPC, né?
Não, é só um parênteses. É legal que a Ubisoft, ela não para em franquia nenhuma, né, cara? Ela quer fazer tudo de uma vez e vamos que vamos, né?
Ah, pelo menos tá dando continuidade, né? O Watch Dogs é uma franquia que faz um tempo aí que a gente não tem notícias.
É, que tem um tweet, cara, oficial do Watch Dogs Legion aí, do Twitter oficial do game falando, né, Deus salve os NPCs. Então, eles estão querendo dizer isso mesmo, né, que você vai poder controlar e tal, e tem um videozinho aí de 10 segundos.
Ah, é? Depois eu dou uma conferida pra saber melhor.
É, não, o videozinho é só bobeirinha.
Então não sei de onde tirar isso aí, mas beleza. Próxima notícia, então?
Então, nossa próxima notícia, né, que finalmente a SEGA terminou de anunciar todos os jogos pro Mega Drive Mini, né, que vão ter dois jogos inéditos, que é Darius e Tetris, né, que são praticamente inéditos pro sistema. E, ao total, né, a SEGA tinha anunciado 40 jogos e acabou ficando em 42 jogos, juntamente com esses dois que são os inéditos pra Mega Drive, né.
Será que já tinham 42 jogos e anunciaram 40?
É, pode ser, é bem capaz.
Faz sentido, hein?
Aquela teoria de novo de DLC lá. O jogo já tava lá, só tava bloqueado.
É.
Se tudo desse certo no final, liberaria 42. Se não desse, 40.
Entre esses jogos que foram né, apresentados agora, vai ter Road Rash. Bom, e vai ter Strider também, Strider o primeirão.
Road Rash é aquele joguinho de moto lá, arcade, que você pode dar porrada nos outros.
Tovelada nos caras, esse mesmo.
Nossa, eu joguei muito esse jogo.
Ah, pra mim destaque nisso aí é Virtua Fighter, cara.
Virtua Fighter de Mega Drive, é.
Nunca joguei, nem sabia que tinha.
Esse jogo é muito bom, cara.
É 3D?
Não.
Não?
Não.
Não, é 2D. É uma adaptação até que razoável, né? E vai ter também o Monster World 4, né, que é da série... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome da série?
Monster World.
Isso. Não, mas é... Aquele que foi feito a Mônica no Castelo do Dragão.
Monster Boy.
Wonder Boy,
Wonder Boy, Monster Boy. É que tem vários nomes misturados nessa franquia, né?
Tem.
Isso aí, então. Fica aí pra quem tá ansioso pelo... Vai ter o Mega Drive Mini. 42 títulos de frente do PlayStation 1 Mini, que foi uma vergonha. Pra falar a verdade, eu gostei, porque eu sei que o Mega Drive tem algumas versões aí. E essa versão do Mini é justamente o modelo que eu tinha original quando eu tive o Mega Drive.
Do primeirão, né? 16 bits escrito, mais bonito pra caramba esse videogame.
Aquele lá com a entrada do fone de ouvido no próprio console. Revolução.
É, você já captou o áudio estéreo ali, hein?
É, você viu? Com aquele som lá de peido lá.
Justamente o destaque negativo do Mega Drive é onde eles colocam o fone de ouvido.
Pra você ouvir aquele som horrível em estéreo.
Eu só tenho opiniões inaceitáveis, né, sobre o Mega Drive, mas eu achei muito bonitinho o console, cara. É bom pro mercado, é bom pro retro game e tá valendo.
Isso aí, próxima notícia.
A Apple TV, seguindo o Google, que fez algumas atualizações no Chrome recentemente, vai ter suporte aí de controles de Xbox e PS4.
Aí sim, hein? Quem diria que a Apple um dia estaria dando acessibilidade a coisas que não têm relação com a própria empresa.
Aleluia! Isso é realmente uma bomba, né?
Ah, eu acho que é mais um ciúminho do que qualquer outra coisa, né? Porque o Google forçando aí com o Stadia, que vai rodar em qualquer dispositivo com o Chrome, e justamente tendo atualização para suportar os controles X-Input, né? Não somente os controles exclusivos dos videogames, mas controles paralelos com X-Input também funcionam no Chrome. Então acho que eles estão correndo atrás aí, é uma notícia boa também.
Lucas, o que é um X-Input?
X-Input é um tipo de entrada de controles joysticks que a Microsoft desenvolveu depois do Direct Input, que era um antigo que tinha. E tanto que essa migração foi um pouco complicada, porque muitos jogos no meio dessa dança aí ficaram compatíveis somente com um ou outro, e muita gente tinha controles do tipo antigo, né? Esses controles novos, quando conectados num computador, tanto no Windows quanto no Mac, eles seguem esse parâmetro, né? Esse padrão de conexão, e os inputs são traduzidos para o sistema operacional de uma forma que todos os controles funcionem de forma igual. Então a gente tem, por exemplo, controles da 8-bit Duo lá, que funcionam também dessa forma, são compatíveis com o computador exatamente como o controle do Xbox One.
Show de bola, eu perguntei isso porque eu também não sabia nada disso.
É interessante mesmo.
É muito legal. Mas tem uma curiosidade aqui nessa notícia, hein? Ela diz o seguinte: o Apple Arcade ele vai ser jogado também, não apenas no Apple TV, mas também em iPhones, iPads, iPods Touch e Macs. O que eu não entendi é o seguinte: será que esse controle, porque a notícia do nada ela vai e muda de assunto, né? Será que o controle do Xbox One e PlayStation 4 vai ser compatível também com todos esses dispositivos?
Acho que se for compatível, isso não significa que os aplicativos serão compatíveis, né? Então vai demorar um tempo aí, se é que vai ser compatível, vai demorar para os jogos poderem se atualizar.
Eu pergunto isso porque é o seguinte, porque o iPhone, ele tem várias linhas de controle que chama, especificamente, levam, acho que o prefixo que fala, de MFI, Made for iPhone, né? Então, existem vários controles específicos para os dispositivos Apple. Você não pode, por exemplo, comprar um Wipiga, que ele funciona no computador, no Bluetooth do computador e no Bluetooth do Android. Ele não é compatível com um dispositivo Apple. Então, eu não sei se a Apple vai fazer uma atualização que vai liberar a compatibilidade desses controles de Xbox One e PlayStation 4 para dispositivos com iOS e iPadOS. Ou, sei lá, se tudo isso não passa de uma pegadinha e somente o Apple TV que vai ter compatibilidade.
Eu não sei, mas o Wipiga que você mencionou também segue o protocolo do X-Input. Então, em teoria, se o Apple TV vai ser compatível com o controle do Xbox, ele também vai funcionar com o controle Wipiga.
Espero que sim. Daí a gente consegue ter mais acessibilidade, né? Pegar o controlinho que a gente tem genérico de Bluetooth em casa e conectar ele ao dispositivo Apple. Seria bem interessante. Imagina só. Daí eu aposentaria minha TV Box genérica que eu tenho aqui, talvez.
Eu acho difícil, porque o Apple TV não é muito barato não, hein, cara.
Mas quem sabe um dia, né? Se a Apple me convence a comprar alguma coisa dela, acho difícil.
Você já comprou iPhones, Jason?
Eu comprei, mas eu não tenho ele hoje aí, por isso que eu tô falando.
Sabe? Não virou cliente, né?
Não virei cliente fiel, muito pelo contrário. Tem um ranço da Apple.
Eu não sei, eu nunca usei nada da Apple, não posso falar também, eu não...
Como desenvolvedor, eu posso falar que realmente a Apple é um pouco indigesta.
Concordo em gênero, número e grau.
Bora pra próxima?
E a próxima notícia aqui, Call of Duty Modern Warfare vai se basear... O multiplayer dele, o crossplay dele, multiplayer, né? Ele vai se basear no controle que a pessoa vai estar usando. Ou seja, se você está jogando no PC com um controle de Xbox One e ou um controle de PlayStation 4, você vai parear com as pessoas do PlayStation 4 e do Xbox One, respectivamente. Vai ser feito um sistema para que ninguém fique na desvantagem, né? Na teoria.
Mas eu tenho uma questão, assim, eu não sou um bom jogador de FPS, nem muito fã também, assim, de FPS, não. Mas é muito brutal mesmo a diferença quem joga com mouse e teclado para quem joga com controle. Eu posso estar perguntando um negócio assim bizarro, né? Porque a galera pode até falar, o cara do podcast não manja nada.
Sinceramente, sim. Por mais que você, por exemplo, você jogue por muitos anos, você tenha jogado FPS, third person shooter, tanto faz.
Em controle.
Um console? no controle, no console de mesa, você não vai ter a mesma precisão, a mesma expertise de um jogador de computador. Porque realmente jogar com um mouse, ainda mais um mouse com DPI bem alto, é muito diferente.
É, cara, o que eu vou falar pode, de repente, alguém achar que não, cara, mas não tem como. Tecnicamente, é impossível um jogador num controle executar as mesmas ações que um mouse permite você executar. É impossível, sim, não tem como.
Não que isso estrague a diversão. Você jogar um FPS, por exemplo, num console é bem legal.
Sim, se todo mundo tiver com o mesmo dispositivo, eu acho que é ok, cara. Porque todo mundo vai ter as mesmas limitações, né?
Então é uma boa escolha de design, assim, pra eles fazerem um multiplayer, no caso.
Com certeza.
Eu, por exemplo, eu fechei a maioria dos Call of Duty no console mesmo, no Xbox 360. E eu nunca gostei de jogar muito Call of Duty no PC. Então, por mais que seja bem diferente a precisão e tudo mais, é bem divertido. Não deixa de estragar a diversão, lógico. Não estraga a diversão, lógico. Não deixa de estragar a diversão.
Não deixa de perder.
É, não deixa de ser ruim. Ah, mas eu tenho uma pergunta a fazer também. E, por exemplo, se a pessoa estiver jogando com controle de Switch, hein?
Mas qual que é? Mas esse aqui vai ter pro Switch? Esse...
É, então. Fica o questionamento aqui. Pela notícia, não tá anunciado pro Switch, não.
E como é que eles vão fazer exatamente pra detectar isso daí? Porque tem alguns conversores, né? Pra usar teclado e mouse nos consoles aí. Eu não sei como é que eles vão fazer pra identificar isso daí.
E tem outra coisa também, né? A pessoa pode jogar no PC também com controle ou não? Pode, não pode?
Pode.
Então ele vai ter que detectar, por exemplo, que eu estou com o controle no PC e vamos supor, o Jason com o PlayStation 4, quer dizer, estou com o PC aqui com o controle e o Jason que está com o controle também, ele vai conseguir fazer esse pareamento aí? É difícil, hein?
Eu acredito que sim, mas o Steam ele é bem inteligente, viu? Ele detecta exatamente o controle que você está usando. Então, se você estiver usando o controle de Xbox One e tudo mais, eu, por exemplo, tenho um controle de Xbox 360. Ele sempre detecta direto, sem precisar fazer modificação nenhuma que eu estou usando um de 360.
E no computador, no meio da partida, se eu pegar e largar o controle e pegar o teclado e o mouse?
Tá, menino, aí sim.
Daí eu não sei. Então, a gente pode pensar em vários métodos de burlar isso aí. Eu só não sei se a empresa vai pensar também.
É porque eles não pensaram nos brasileiros, entendeu? Os brasileiros vão dar um jeito.
Com certeza, galera, Rui BR. Mas eu acho que é o seguinte, se eu não me engano também, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que o Steam você pode mapear controles de mouse e teclado e simular um controle e fazer com que ele reconheça como um controle de Xbox One, por exemplo. Eu acho, hein?
É, ainda que no Steam não tenha essa opção, você tem aplicativos separados que fazem sim a simulação do X-Input aí no Windows.
O brasileiro vai dar um jeito, fica vendo.
Então, nossa próxima notícia aqui... É que eu acho uma excelente notícia, é que o modo cooperativo do Modern Warfare vai ser baseado, vai ter relação com a campanha principal do jogo, né? Não vai ser simplesmente uma tela com um cenário no qual vai jogar aleatoriamente, digamos assim, né?
Cara, isso me lembra o seguinte, Call of Duty World at War, do Call of Duty 5, né?
É, o primeiro que eu joguei, inclusive.
Ele tinha campanha em multiplayer cooperativo. Cara, eu posso dizer que é excelente você jogar um Call of Duty com outra pessoa do seu lado. Tanto cooperativo de sofá quanto online, é muito legal.
Mas ele vai ter o cooperativo de sofá ou só vai ser online?
Eu não sei dizer.
Não tá dizendo, né?
É, os caras não deram detalhes sobre a jogabilidade no modo cooperativo, mas eu acho que, novamente, isso daí é só pra ter um tato aí sobre o que o povo vai falar.
É, mas se tiver o cooperativo de sofá e o online... Sofá que a gente diz o local, né?
É.
As pessoas no mesmo ambiente. E o online também vai ser bem divertido, porque o Call of Duty sempre foi bem chamativo por causa da sua história, da sua campanha, né? E então acho que se tiver o ponto forte dele, que é a história em multiplayer, em cooperativo, vai ser bem divertido você jogar. Eu acho que até vai acender a minha chama de interesse pelo Call of Duty novamente, porque hoje em dia eu sou Team Battlefield.
É, o multiplayer de sofá, no caso, que é o jeito certo, né, de jogar.
É. Tem preferência pelo multiplayer local.
É só que o Halo 5 não deixa não, hein? Não tem,
Halo. Halo é uma franquia da Microsoft que eu não dou a mínima.
Que isso, jovem.
Caramba.
Sou muito mais Gears of War na veia.
O cara é o cachista dentro dos cachistas, né?
No segmento de cachismo.
É uma caixa dentro de outra caixa.
É, eu sou cachista Gears of War, segmento Gears of War. Vamos pra próxima notícia, então?
Temos uma data oficial de lançamento de Pokémon Sword Shield e tem uma nova mecânica aí de criaturas gigantes. Teremos Pokémons se tornando maiores, né? Isso me lembra um pouco de Digimon, mas segue o jogo.
A data para o lançamento é dia 15 de novembro.
Finalmente uma data definida, hein?
Os lendários maravilhosos, né? O Sword e o Shield. Olha que maravilha.
Cara, eu não sei vocês, mas esses designs de Pokémon, esses nomes e esses designs novos de Pokémon aí estão bem genéricos e eu tô cada vez mais... querendo ficar longe da franquia Pokémon, viu?
Pelo amor de Deus. E pra variar, mais lendários cachorrinho, né? Tudo que tem nesse negócio é cachorrinho.
Já não basta o Entei, Suicune e aquele outro lá que eu não lembro o nome. Eu acho que ninguém lembra também.
Mas todos ele Pokémon é um cachorrinho. Lobo, não é um lobo, é um lobo. Pô.
Não, mas um lobo é um quê? É um cachorro.
É um cachorrinho também, né? É, tá certo, né? Dou o braço a torcer.
Não, ó, os pokémons lendários têm uns nomes mó bizarros também. Que um chama Zacian, o outro chama Zamazenta. Quem dá o nome de pokémon de Zamazenta?
Nossa, é, faremos melhor? Será? Talvez.
Nem sonoro esse nome é.
É, tem essa mecânica nova aí, eles chamam de Dynamax pra permitir que os pokémons tomem proporções gigantescas. É, eu acho que isso daí vem pra tentar resolver, talvez, os problemas que a gente tem na Pokédex, né? Que mostram uns tamanhos e pesos absurdos pros Pokémon.
Não tô lembrado disso aí.
É, tem algumas estatísticas aí que a galera tira da Pokédex que Pokémons, por exemplo, o Raichu ser mais pesado que o Gyarados, sabe? Tem algumas coisas muito loucas, assim, que tem na Pokédex que a galera, acho que foi na época, foi só inventando os números e colocando lá, ninguém parou pra pensar no que eles estavam fazendo, né?
E a próxima notícia é que o Diablo, a versão do GOG, que tá absurdamente cara, na minha opinião, vai ganhar a expansão Hellfire, de graça. Que é a versão, na época, lançada pela Sierra.
É pra compensar o preço aí da versão cara, né?
Versão não, desculpa, expansão.
Expansão, pela Sierra. Expansão.
Eu achei legal isso aí, que essa expansão é de terceiros, né? Não é nem original, e mesmo assim autorizaram agora aí, passaram o pano.
É, mas vocês acham que o preço tá honesto? 30 e poucos reais lá, 60 e poucos, sei lá quanto que tá. Acho que na promoção agora tá 30 e pouco.
De quanto que é? 96 o Diablo? 96, 97? Primeiro jogo?
Sei lá, bem. Sei que é bem antigo, hein?
É carinho, hein?
É, pra um jogo nessa idade aí, eu acho que podia ser mais barato, hein?
Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Diablo 3, quando ele entra em promoção, geralmente ele tá 30 reais, 20 reais. Então, não tem o porquê do Diablo 1 tá em 30, na faixa dos 30 e poucos.
Era pra custar 5, hein?
É, não tanto assim, vai uns 10 reais eu pago, hein?
5 na promoção de 50% aí tava bom, hein?
Ah, sim, concordo também. Daí eu compraria, sim, com certeza.
Acho que se for o preço de um passe de ônibus, eu compro.
É, tá quase isso aí, filho, 5.
Eu compraria só pra deixar em estoque lá, sabe? Pra não, aqueles jogos que eu não jogo.
Mas você é fã de fazer isso aí mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus.
Jogos que eu não jogo e só possuo.
O cara tá quase imprimindo as capinhas do jogo que ele tem digital, só pra dizer que tem.
É, fazer uma coleção igual papel de carta das meninas antigamente, lembra?
Próxima notícia então, vamos lá?
Próxima notícia aqui é que a Blizzard, né, cancelou um StarCraft que seria um jogo em FPS, né, First Person Shooter. E já a equipe da Blizzard, né, estaria trabalhando em Diablo 4 e Overwatch 2.
E Diablo Immortal pra celular também, talvez. Ou não, nada a ver.
Esses dois jogos são inéditos, né? O Immortal já tá anunciado, né?
Cara, eu nem fechei ainda o Diablo 3. Tem que esperar mais um pouquinho.
É, na verdade aqui eles teriam começado a desenvolver um jogo, né? Mais da metade, que era um FPS do StarCraft. E parece que eles pegaram as mecânicas que eles foram colocar aqui pra implementar em outros jogos. Parece que é isso, né? Overwatch 2.
É, mas tá bom. O Diablo 3 foi lançado quando? 2010, né?
Não, é, 9 anos. 13.
Aí, ó, 6 anos. A culpa é minha mesmo que eu não fechei.
12 ou 13? Acho que 12 ou 13, hein? Então eu falei 13, mas...
Tempo suficiente pra muita gente ter fechado, né? Mas,
justamente.
Porém, não tive foco, tentei fechar. Inclusive, a gente pode jogar qualquer hora, hein? Só se comprar a versão do 360, que é o que eu tenho.
É, jogo cancelado nunca é bom, cara, eu acho. Acho que mesmo que fosse sair um jogo ruim, deixasse sair, pô.
É, não, o Diablo foi lançado dia 15 de maio de 2012.
Caramba, hein?
Falei errado.
7 anos.
7 aninhos aí já, hein? Tá na hora de sair o 4 mesmo.
É verdade. Espero que saia com o estilo do Diablo 1 e 2, menos colorido. Isso aí, então, vamos para a próxima notícia?
Um jornal online chamado La Presse, que apesar do nome parecer francês, é do Canadá. Lá muito se fala canadense.
Não existe canadense.
Igual aqui falar brasileiro.
Canadenses que falam francês, né?
Isso.
É, o periódico La Presse publicou uma notícia aí, parece que antes da hora, e acabou causando um rumor de que o Google Stadia vai ser lançado em novembro por $126.
Traduzindo pro Brasil?
Uns 12 mil reais.
Inacessível.
É por 3 zeros aí na frente já converteu, né?
É, convertendo a cotação de hoje aí dá por volta de 500 com o IOF e tudo.
Eu não tô muito animado não, por ser streaming, né? Então, sou mais aquele cara que vai ficar no conservadorismo dos consoles tradicionais.
É, cara, eu Stadia, nem ligo. Pega minha bike e vou embora. Isso aí não vai funcionar no Brasil, não. A gente não tem ping suficiente pra jogar isso aí, cara.
Não vai funcionar no Brasil, quiçá. Ó, usando uma palavra chique aqui, hein? Quiçá no exterior.
Olha, eu discordo, hein? Eu concordo com o Jason que eu também vou morrer com os cartuchinhos abraçados com eles, assim, né? E tal, porque eu prefiro ter muito mais a mídia física ainda, sou antigo, né?
Cara,
sou
no
velho.
Túmulo, cheio de cartucho.
É, exatamente, vai junto, né? Porque os filhos não ligam pros videogames dos pais.
O cara foi mais longe ainda, foi nos cartuchos. Falando de mídia, tô falando de CD aqui, DVD. Não,
então, CD já é antigo também, viu, jovem?
Mas... Na verdade, Blu-ray.
Mas eu acho que se... Pode ser que não vire, né? Pode ser que seja uma flopada monstra aí, né? Que o pessoal não compre e tal. Mas se pegar, já era. Se a moda pegar, não vai ter outra forma daqui a 10 anos, assim. Eu coloco isso. Isso aqui, eu acho que a indústria de videogames passa por esse aparelho aí, meu. Sinceramente.
Se pegar, eu vou bater o pé porque eu vou ficar no modo antigo.
Ah, cara, eu fico até triste porque eu sou entusiasta do Google. Tudo que é do Google eu gosto de testar, gosto de experimentar. E gostaria de brincar com isso aí definitivamente. O controle eu achei bonitinho, apesar de parecer um iPega.
E você também não vai precisar usar o controle do Stadia, né? Você vai poder usar o controle do Play 4 ou do One ou o outro que você tenha.
Exato, usando o Xcode aí.
Isso.
Xcode não, Xinput, né?
Ximput, como eu falo. Vamos para a próxima notícia, então? Próxima notícia é uma notícia meio triste para quem é um dono de um PlayStation 3, grande PlayStation 3. Uncharted 2, 3 e The Last of Us vão ter os seus servidores desligados. Triste, né?
Dia 3 a partir do dia 3 de setembro. Agora,
quando que esses jogos foram lançados? 10 anos atrás, mais ou menos?
O Uncharted 2, eu acho que é 2010, por aí, né?
Uhum.
Não, é antes. Acho que é 2008, ou 2009. O Uncharted 3 é 10 ou 11, 12, por aí. E Last of Us, eu tenho certeza que é 2013. Já faz um tempinho, né?
Vou falar uma coisa polêmica aqui, hein? Resident Evil 5 até hoje tem servidor. E foi lançado em 2008.
Mas é porque ele é o jogo mais vendido da Capcom, né?
Ah...
Resident é verdade, é o jogo mais vendido de todos os tempos da Capcom.
Sabia não.
É.
Cara, é por essas e outras que eu não ligo nem um pouco pra gameplay online, é um negócio que não me atrai, porque eu sei que esse negócio é datado. Então, se o maior atrativo de um jogo é gameplay online, cara, eu passo longe.
Abraço aí, ô Black Ops.
O Uncharted 2 foi um jogo que eu joguei muito, 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 assim, a campanha. Eu achei ele sensacional, fantástico, assim. E eu não nem encostei no multiplayer dele, porque eu não tenho muito interesse também.
Sim, o jogo tem que ter isso mesmo, cara.
É uma proposta que eles colocaram só pra ter, na minha opinião, assim, sabe? O online dele. Não faz muito sentido na campanha. O interessante de Uncharted é você descobrir os mistérios, avançar na história. Não ficar, sei lá, lutando contra a gangue do inimigo online. Eu não... O Last of Us é parecido nisso também, né?
Por essas e outras que eu me arrependi profundamente de ter comprado The Division. 100% online.
É, aí, ó.
Pô, sou otário mesmo.
A Capcom que apanhou por não colocar modo arcade no Street Fighter V e voltou atrás e colocou, né? Fez uma atualização aí.
Teve que colocar, né? Foi obrigada.
Próxima notícia, então, vamos lá?
Asphalt 9 Legends vai chegar pro Nintendo Switch em breve, hein?
Aí sim, eu espero... A notícia não deu muito detalhe sobre como vai ser o sistema dele de progressão.
E nem da data também de lançamento, né?
Exatamente. Mas se ele for igual ao Modern Combat, que quando a Game Loft lançou pro Switch, ele foi retirado todos aqueles elementos de Pay to Win, Pay to Advance, sabe? Que é comum em jogos mobile.
Isso é muito bom.
Foi feito um port, no mínimo, digno pro Nintendo Switch. Um port no formato de jogo de console mesmo. Então, se o Asphalt 9, que é um jogo excelente já no celular, se ele vier pro Switch sem esses elementos de online, 100% online, pay to win, pay to advance, então vai ser um jogão.
É, o Switch aí seguindo a escola Zibo e convertendo jogos de celular.
Ah, mas o Asphalt 9 é um jogo bem digno, viu? É um jogo bem honesto e eu acho que ele é um bom jogo pra quem gostava da franquia Burnout.
É, fica mais uma opção aí pros donos do nosso queridíssimo Nintendo Switch.
Aguardo ansiosamente,
hein? A única coisa que faz eu pensar em comprar um Switch é Pokémon de verdade.
É, isso se tiver um Pokémon de verdade, esse Sword Shield aí, eu não sei se vai ser.
Não, vai ser
então,
sim, gente, vai ser sim.
Estamos aí no aguardo.
Vai ser.
Só vamos saber quando sair. Próxima notícia.
A conta oficial da série Gears no Twitter publicou uma arte oficial e aí isso reforçou os rumores sobre o lançamento em setembro agora.
Pra quem não sabe o que é Gears of War, minha gente. Gears of War.
Renomearam o jogo aí, fizeram um Winzip no nome.
Fizeram Velozes Furiosos, que antes era Velozes Furiosos, agora é só Furiosos, pelo menos em inglês.
E vai ser lançado no dia 10 de setembro de 2019. Tá perto, hein?
Sim.
3 meses aí pra ser lançado.
E eu tô ansioso, hein, principalmente porque eu acabei de comprar o Gears of War 4, tenho que fechar ele correndo pra entender o Gears of War 5. Se bem que eu não vou pegar no lançamento, né, porque vai vir uma paulada, tenho certeza.
Com certeza.
Vou esperar no mínimo uns 2 anos pra comprar esse jogo em 3 vezes sem juros.
A atualização do primeiro dia vai ser gigantesca, né?
É, na E3 aí a gente vai ter bastante informação, né? Os caras aumentaram bastante a expectativa aí nos últimos dias.
Ó, você não fale de atualização pro Gears of War, porque ele sempre foi lançado muito bem, viu? Ele não é Assassin's Creed, não.
É, não é bagunçado, não. E tem que ter, no mínimo, uns 10 minutos de gameplay aí na E3, hein? Pelo menos, porque tá 3 meses pra lançar o dia, pra lançar o jogo.
Tá pensando que Gears of War é bagunça, é?
Patch do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia.
O cachista dentro da caixa, velho. Vambora.
Você pode falar mal de quem você quiser, mas não fala mal do meu Gears. Próxima notícia então, e a última? E a última notícia que a gente trouxe aqui essa semana é que Crash Team Racing Nitro Fueled, ele recebeu um novo trailer de lançamento. E a gente tá próximo aí de ver aquele Crash do PlayStation 1, saudoso Crash do PlayStation 1 de corridinha, em gráficos totalmente atualizados, em skins novas, em cards customizáveis e um monte de recursos aí que a gente tá esperando ansiosamente.
É, eu vou te falar que eu tô no hype absoluto. Faz tempo que eu não fico num hype tão grande pra um jogo, hein?
Será que vai ser melhor que o Sonic aí que saiu agora?
Ah, sem dúvida nenhuma.
Esse Sonic que saiu agora não é tão bom não, viu? Vou falar pra você.
É, e tá próximo o lançamento, dia 21 de junho ele tá lançando, hein?
O jogo arcade de corridinha definitivo das últimas gerações é o Mario Kart 8. Não tem como você bater de frente com ele.
É, Mario Kart realmente é sensacional, cara. Mas eu gosto muito de Crash, cara. Eu tenho mais paixão por esse jogo do que Mario Kart, eu acho.
É, a diferença que eu tô vendo aqui é que o Crash Team Racing que vai lançar agora, ele vai ter um modo história, diferente do Mario Kart 8, que ele não tem um modo história.
Exato, e o modo história, pelo menos no Play 1, é muito legal.
Sim, sim. O Mario Kart 8, ele só tem a seleção de pistas lá e vai que vai. Então, se tiver uma história decente aqui, é capaz de bater com o Mario Kart 8, hein? Espero que seja. Se ele bater com o Mario Kart 8, o Mario Kart vai ser obrigado a se reinventar, porque tá virando mais do mesmo também, apesar de ser muito bom.
Sim, pra quem não sabe, no Crash Team Racing, né, no Play 1, os caras, na época, fizeram um modo história que incluía um alienígena vindo pra Terra, e eles fizeram isso como uma zoeira, eles acharam que ninguém ia gostar. E todo mundo ficou apaixonado no negócio, fez muito sucesso, todo mundo queria jogar como o personagem alienígena, e como é uma coisa que eles não imaginaram, não tinha essa opção no jogo. Então é esperado que esse jogo novo tenha esse cara aí, hein.
Tá próximo, hein, tá chegando. 14 dias.
Vai ter a meia, hein.
Vai ter a meia na pré-compra, o Lucas já encomendou a dele. Quero fotos. Quero imagens.
Imagens.
É isso aí, então a gente fechou?
É isso aí. Semana pré-E3, né?
Então é isso aí, exatamente. Vamos esperar a E3 aí pra ver o que vai vir de novo. Então a gente fechou mais uma semana de notícias casuais, a edição número 7. E mais uma vez eu peço pra que vocês avaliem a gente no iTunes e aquelas coisas que a gente falou no começo do podcast. E quem quiser entra no grupo do Telegram também e comenta lá no site também. A gente tá com o site reformulado aí bem mais rápido, né? Porque o antigo tava uma carroça. Então agora vocês podem entrar lá, não vai demorar muito pra carregar a página. Então vocês podem fazer um comentário elogiando, criticando a gente ou qualquer coisa do tipo. A gente vai ficar bem contente e também a gente pode passar ali os comentários aqui, hein? Vocês acham?
É, com certeza. Deixe sua sugestão pra nós lá no site, jogandocasualmente.com.br. E é sucesso!
Falou, galera, é isso aí então. Até semana que vem com mais notícias casuais.
Tchau. Falou, pessoal, até a próxima aí. Falou.
Um beijo.